Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma frase do filósofo grego, século 5 a.C. E ideia a reflexão, ele acredita muito que a reflexão é o critério fundamental para uma vida bem vivida. Ou seja, uma vida que você não leva repetindo sobre si mesmo, para o Sócrates, não vale a pena ser vivida. Infelizmente, ou felizmente, né, nós somos seres dotados da capacidade de projetar ações, avaliar resultados e também de compará-los. Então, no episódio de hoje, eu queria dar boas-vindas a vocês e também queria abrir o espaço para que o meu convidado se apresentasse, falasse um pouco sobre o bate-papo de hoje, falasse quem ela é, da onde ela veio, para onde ela vai, e etc. e tal.
Boa noite, gente. Meu nome é Juliana Vencionec, eu sou psicóloga. Eu moro aqui no interior do Rio, Cabo Frio. Sou pós-graduanda de terapia cognitivo-comportamental e atuo no atendimento online.
E tá direto no Instagram também produzindo conteúdo, né, que eu vejo lá.
Sim, direto no Instagram, gosto muito de rede social e por conta disso que eu faço também atendimento online, né, para ter mais conexão com as pessoas que ficam comigo.
Beleza. Hoje o formato vai ser um pouco diferente, né? Eu trouxe menos perguntas feitas por mim e deixei mais aberto para o pessoal que interagiu muito no Instagram. E aí o podcast, nossa conversa, vai ganhando forma no decorrer dessas perguntas. Beleza, Ju? Então, sinta-se à vontade. Se quiser me cortar, falar, eu falo muito. Se eu falar alguma besteira, você pode aqui. Lembrando-se que a filosofia e a psicologia são áreas que conversam entre si direto, então acho que o bate-papo hoje vai ser muito proveitoso, a gente vai refletir bastante aqui, e eu espero também que isso seja proveitoso para você que está em casa escutando, né, de alguma maneira isso possa acrescentar conhecimento para você, isso possa te orientar, aí seja na profissão que você quer seguir, ou seja no próprio processo de reflexão sobre quem você é e da sua vida. Então, logo para começar, eu queria perguntar para a Juliana, o que faz um psicólogo, Ju?
Então, os psicólogos, a gente faz uma graduação de duração de 5 anos e durante a graduação a gente conhece alguns métodos de aplicação para a teoria que a gente escolher. Então, a gente aprende sobre comportamento, sobre o cognitivo, sobre aprendizagem, a gente aprende sobre neurofisiologia, sobre anatomia, enfim. E aí a gente chega uma época da graduação que a gente escolhe uma área de atuação e abordagem, um método para aplicar na atender a clínica, que é onde eu trabalho, né? Atendimento clínico, fazendo atendimento individual ou em grupo. A gente pode ir para a área do RH, onde a gente faz treinamento e seleção. A gente pode ir para a área hospitalar, né, dos hospitais. A gente, enfim, tem vários tipos de segmentos dentro da psicologia. E na área clínica, que é a minha área de atuação, que eu posso falar com mais propriedade, a gente avalia as pessoas que chegam até nós, faz um levantamento de dados, faz uma investigação sobre a vida daquela pessoa, trata do que é urgente para ela. Muitas vezes as pessoas chegam com mais de uma demanda, isso é normal, isso é natural. E aí, com isso, na terapia cognitivo-comportamental, a gente muda alguns pensamentos automáticos sobre ela mesma, sobre o mundo ou sobre o futuro. E, a partir disso, gera um plano de ação. Então, com o intuito da psicologia, por exemplo, se tem algo que te aflige em grande escala e te paralisa, ou seja, te causa sofrimento, a gente identifica, avalia seus pensamentos com você, chega a um consenso e, a partir daí, traça um plano de ação para que valide essa nova concepção de vida que você quer adquirir. Então, o psicólogo ele te auxilia em pensamentos e comportamentos diferenciados daquilo que você já tem automaticamente, sabe? Que você não conseguiu ter repertório ao longo da sua vida e isso não fica tão acessível quando você está diante de uma contingência, de uma situação. Por exemplo, você explode muito facilmente. Matheus explode muito facilmente. Né? É muito explosivo, não tem muita paciência e tudo mais. E ele sabe que isso é errado, que isso traz problemas para a vida dele, dificulta a convivência com as pessoas que ele gosta. a sociabilidade dele é prejudicada por conta dessa falta de paciência. E ele, depois que explode, tem total consciência de que foi algo errado, que foi precipitado, de que deveria ter agido daquela forma. Só que, mesmo assim, ele reproduz esse comportamento eventualmente, sempre em situações que o estressam e, enfim, não consegue lidar com aquilo de uma maneira mais assertiva. E o psicólogo é como se fosse um treinador, entende? Ele identifica isso junto com a pessoa, com o cliente, com o paciente, enfim, qual termo vocês acharem melhor. E aí a gente coloca aquilo em prática, torna-se um comportamento, tenta colocar aquilo como algo funcional e que gere uma mudança significativa na vida dele. Pelo menos é assim que a terapia cognitivo comportamental trabalha. Existem outras abordagens com outras metodologias de aplicação, mas essa é a minha. A gente identifica pensamentos e tenta gerar repertório para que a pessoa tenha habilidade para lidar com novas situações desafiadoras. Então, não só nessa questão de impaciência, mas que ela se torne seu próprio psicólogo a longo prazo, entendeu? A intenção não é deixar a pessoa na terapia por muito tempo, é resolver as questões que são importantes para ela, desenvolver as habilidades que ela quer desenvolver, se tem pouca, uma comunicação desajustada, ou se tem, como eu falei, falta de impaciência, enfim, o que for da demanda dela, a gente vai ajustar, o que for um transtorno de personalidade, enfim, o que for, a gente vai tentar ter a remissão dos sintomas também para a pessoa ter mais saúde, né? E a partir daí a pessoa vai conseguir aos poucos ir se desvinculando da terapia. Então, inicialmente, ela tem um investimento maior de tempo, de dinheiro, porque é um trabalho investigativo e depois existe o projeto terapêutico, mas com o tempo e com a evolução dela, ela vai se libertando, né? Depois fica quinzenalmente, depois uma vez por mês, depois a pessoa recebe a alta. Então, é assim que eu trabalho, sabe? Eu tento deixar as sessões não tanto conversacional, sabe? Porque isso era um receio que eu tinha do trabalho do psicólogo ser associado a uma conversação, uma reflexão. Eu trago todas as ferramentas cabíveis a mim, eu aplico no online, inventários, questionários, tudo que for cabível dentro da profissão, eu aplico no online, para poder gerar comportamento mesmo, gerar uma mudança visível na pessoa, que a pessoa realmente consiga ver o progresso dela aos poucos, né? E, assim, o que varia é o tempo de uma pessoa para pessoa. Às vezes tem pessoas que ficam 6 meses, tem pessoas que ficam 4 meses, tem pessoas que ficam 1 ano, mas, em geral, as pessoas conseguem o que elas desejam, né? Conseguem... se não conseguem o que desejam, conseguem o real, o possível. Porque muitas vezes elas chegam com uma ideia fantasiosa sobre o que pode acontecer e aí conseguem desmistificar isso e conseguem êxito na terapia de qualquer forma. Mesmo desmistificando o que elas achavam que era, conseguem êxito porque entendem um processo.
E o legal que você falou algumas coisas bem interessantes. Eu lembro que eu fiz terapia quase... fiz uns 10 meses de terapia depois que eu perdi a minha mãe por conta do Covid. E, enfim, teve outras coisas que foram aflorando por conta do luto. E aí chegou uma hora que minha terapeuta falou assim, não, agora você está de alta. Está liberado, acho que a gente já sanou algumas situações. Eu falei assim, pô, mas já acabou. E hoje, no meu dia a dia, eu me vejo exatamente... Toda vez que existia uma situação gatilho para determinado tipo de comportamentos ou para crise de ansiedade, esses gatilhos passam despercebidos, essas situações não desencadeiam mais aquelas reações em mim. Então, eu vejo a psicologia como assim, um instrumento sensacional para o indivíduo. Acho que as pessoas têm que fazer terapia. Mas, Juliana, nesse processo todo, me explica como que você chegou a ter contato com o curso de psicologia, o que fez você querer ser uma psicóloga?
Então, é muito legal a sua história de ficar 10 meses na terapia. Que bom que você teve sucesso. Muito legal ver esses relatos. Mas eu com a terapia, a minha história começou assim quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, que eu fui na terapia a primeira vez. E aí, quando eu vi aquele trabalho bem misterioso, né? Porque eu não sabia, como eu era criança, a psicóloga não me introduziu do que era, que ia ser feito, qual ia ser o tratamento, como que a gente... Ela simplesmente foi fazendo. E eu fiquei muito, muito assim, intrigada. Meu Deus, por que eu tô fazendo aqui? Por que essa mulher anota tanto? Enfim, eu fiquei intrigada com o jeito que eu fui tratada ali, né? Com aquela situação toda. Em geral, eu sempre falo para as pessoas que nunca fizeram terapia, que vão fazer comigo, que no momento inicial causa uma estranheza, porque eu vivi isso. Mas depois você vai criando um vínculo com a pessoa e vai ficando tudo bem. E aí eu tive esse contato, eu queria saber mais sobre, já com 10 anos de idade. E aí quando eu fui ficando mais velha, eu voltei à terapia em algumas eventuais situações da minha vida. E aí quando eu estava para me formar no ensino médio, eu já estava muito certa que era isso que eu queria fazer. Depois que eu descobri que não tinha exatas, né? Parcialmente não tinha exatas, porque a gente acaba fazendo um pouquinho. Mas que não existiam exatas e eu descobri o modo de aplicação da profissão, eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. Eu já saí da escola decidida, assim, a fazer psicologia. E tive contato com algumas pessoas, com algumas psicólogas, fui em algumas faculdades, via grade e tudo mais, e continuei me interessando. Aquilo continuou... sendo motivador para mim. Eu não tive outro estímulo de outra profissão, não me identifiquei com nenhuma outra profissão. Então, eu acabei entrando para a faculdade de psicologia aqui na região dos Lagos. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu passei por um período assim meio... Eu até já falei isso no meu Instagram. Passei por um período mesmo de desacreditar no que eu fazia, né? Porque eu não sei se é todo mundo que tem isso, mas quando a gente chega no momento da faculdade, a gente só quer terminar e a gente começa a desconfiar um pouco da possibilidade de viver daquilo. Eu, pelo menos, fui assim. E eu achava que eu não tinha aptidão, porque eu era uma pessoa muito tímida, reservada, e eu achava que eu não ia conseguir captar pessoas, eu achava que a clínica não dava dinheiro, né? Porque a gente escuta muito isso na faculdade, né? Que ser psicólogo não dá dinheiro, escuta isso para familiares. Então isso começou a ser muito importante para mim quando eu cheguei perto de me formar. E eu passei por esse momento, por esse estágio crítico assim de quase desistência. Mas quando eu me formei de fato, eu tive muita, foi muito motivador para mim, porque como eu passei por todos esses estágios de desconfiar da possibilidade de dar certo, quando aconteceu de eu terminar, eu falei, bom, agora eu vou fazer acontecer mesmo. Eu já estava em terapia também, busquei ajuda de novo para ver se de fato eu ia mudar de profissão ou se eu ia mergulhar na psicologia. E como era algo que eu sempre desejei, sempre foi muito vivo dentro de mim, eu sabia que eu estava desconfiando da profissão por medo de não conseguir aquilo que eu queria, né? De não conseguir... Enfim, de todos aqueles medos de uma pessoa jovem adulta tem, de não conseguir independência, de não conseguir emprego e tudo mais. E aí acabou que as coisas foram acontecendo, eu fui ganhando muita autoconfiança, comecei a estudar com mais intensidade, porque quando a gente não confia muito na gente, a gente, pelo menos eu era, fugia um pouco das responsabilidades, então eu não era aquela aluna profissional super dedicada, mas acabei virando por conta dessa minha escolha de ser psicólogo. Eu queria ser autoridade no assunto, eu queria ser reconhecida pelas pessoas, eu queria alcançar pessoas. Então, eu sabia que só tinha como fazer isso estudando e me aprofundando no que eu desejava. Então, foi isso que eu fiz. Foi um processo lento, né? Ninguém começa a estudar 5 horas por dia, de um dia para a noite. Mas, aos poucos, eu fui mudando o meu ritmo, estava fazendo a terapia, fui mudando a minha rotina, fui me adaptando para poder ser a profissional que eu desejava. Estou muito longe disso, gente. Muito longe disso, porque a gente está sempre em busca do conhecimento. E toda hora chega um caso novo, novos desafios. Mas eu tenho muito mais coisas para oferecer, sabe? E isso me tranquiliza, me dá uma certa confiança, um certo alívio, né? Porque quando a gente não está seguro da gente, a gente também acaba no transmitindo isso para as outras pessoas. Mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, hoje eu faço atendimento online. Hoje eu tenho, como eu falei para o Matheus antes da gente começar, o meu público, a maioria não é da minha cidade, são pessoas de outros lugares. Inclusive foi uma surpresa para mim, eu nunca imaginei que eu fosse alcançar alguém que morasse em outro continente, sabe? Isso acontece hoje. Então, para mim é muito gratificante. Claro que a gente está numa constante evolução, falta muita caminhada, falta muito trecho ainda para chegar onde eu quero, Mas a gente, eu tô destemida, tô focada e feliz também com essa escolha que eu fiz. Recomendo todo mundo que tem vontade de fazer, se aproximar de profissionais que sejam referência, sabe? Porque às vezes a gente tem alguns profissionais que não são bem-sucedidos, pessoas que não se deram bem por inúmeros motivos, né, da vida mesmo, e a gente acaba pegando aquilo como verdade para a gente. Então, a minha recomendação é para quem quer fazer psicologia é se aproximar de pessoas que tenham valores parecidos com os seus, que seja focado quanto você, para um estimulando o outro, um agregando o outro.
Ela fala que está muito feliz de estar atendendo gente de fora, que não é da cidade, que ela pode sair e meter o louco. E as pessoas que ela atende não falam, ah, minha psicóloga está falando para eu não beber, para não me sabotar, e está lá procurando o rolê. Eu entendo
Ah,
você.
que nada, ó. Pode falar a verdade, eu tinha essa mentalidade também, assim, antes de começar a atuar e enfim, tudo mais, mas hoje eu procuro ser bem eu mesma, sabe? As pessoas, quem é meu paciente, acompanha muito a minha verdade, quem eu sou, quem eu já fui, tanto que eu tenho confiança para falar para você que eu tive dúvidas se eu ia ser psicólogo ou não, se eu queria seguir essa carreira ou não, tipo, isso já é algo muito bem resolvido na minha vida. E o que eu faço hoje? Claro que a gente não expõe tudo para todo mundo, mas as pessoas sabem o meu jeito, a minha personalidade. Eu tinha muitos receios, né, da impressão que eu ia passar, mas hoje em dia isso já está bem construído na minha cabeça. Então, fica tudo bem.
Você falou a parada de desacreditar da profissão. Eu faço isso, acho que uns 5 vezes por dia. Primeira vez quando eu acordo às 5 da manhã que eu tenho que trabalhar, eu falo assim, caraca, será que eu escolhi a profissão certa?
Sim.
E assim, você falou, e uma coisa também que a gente tem em comum é que eu saí do ensino médio também sabendo o que eu queria. Falou que ah, desde pequenininho eu passei por essa experiência e tal. Eu sempre quis área de ciências humanas, eu sempre soube disso, né? Eu gosto de lidar com o ser humano, eu sempre fui muito curioso, então entender as diversidades culturais, as maneiras distintas de pensamento. Então, eu tive o primeiro contato, né, com a religião na minha adolescência. Eu queria teologia, aí eu fui tendo os meus encantos, aí tive professores fundamentais de filosofia e de história que me incentivaram muito. Eu sempre gostei muito de escola também. Acabei já sabendo, já saí do ensino médio sabendo o que eu queria, né? E aí eu sempre desacredito. É, eu sou muito realista nesse sentido. E aí eu sempre tenho certeza, na verdade, né, que logo depois dessa dúvida é quando eu estou atuando. Então, quando eu estou em sala de aula, que eu estou ali ensinando, principalmente filosofia e sociologia, né, que são matérias que você trabalha com a reflexão de forma mais empírica, você exercita a criticidade do aluno no momento que você vê. É lógico que a gente não consegue fazer isso em todos. Tem um total de mais ou menos de uns 400 alunos. É lógico que nem todos vão ser, né, célebres
Sim.
intelectuais. Né? Todo mundo tem expertise para áreas humanas. Isso é compreensível. Mas quando você vê que alguma parcela, né, começa se perceber como indivíduo, começa a refletir sobre alguns processos de si próprio, né, da sua experiência em coletividade, isso fala assim, cara, eu tô no é isso que eu quero fazer. Não, eu não seria tão feliz fazendo outra coisa. Eu sempre costumo falar com os meus alunos. Professor, não vive bem, tá? Não tem dinheiro. Cara, eu nasci professor. Eu nasci para ser professor. Ah, é lógico que a gente estuda, a gente se forma, a gente se especializa, a gente pesquisa, se atualiza, mas eu nasci para fazer isso. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de me comunicar. É uma maneira também, como você falou, né, de passar a verdade, as coisas que você acredita, de formar e contribui de alguma maneira para a sociedade, embora a sociedade não vai mudar só porque eu sou professor. Mas eu acredito muito nisso também. Mas isso tudo que a gente conversou aqui, tanto da sua experiência como profissional, da sua formação como a minha, passa muito, esbarra muito num tema que hoje está muito em alta, que é o autoconhecimento. Eu sei que você bate muito nessa tecla, acompanho o seu Instagram. E aí eu queria te perguntar, o que é esse tal de autoconhecimento? Por que está tão em alta, principalmente nesse tempo de pandemia, Juliana?
Então, o autoconhecimento, na verdade, ele fez parte do meu processo de terapia. Eu não conheci ele incentivando as pessoas a praticar. Eu conheci ele do outro lado, sabe? Recebendo esse incentivo. E quando eu falo para você sobre ser eu mesma, as pessoas saberem da minha verdade, me acompanharem, é isso, sabe? Quando a gente se autoconhece, a gente para muito de se comparar com as pessoas. Porque eu, pelo menos, eu me comparava muito com as pessoas, me comparava com o sucesso das pessoas, com o fracasso das pessoas. E o autoconhecimento, na verdade, eu falo tanto dele porque ele foi um grande motivador para eu continuar na psicologia e trabalhar com isso hoje. Porque eu descobri meus limites, eu descobri o que eu gostava, eu descobri que a minha história é minha e por isso que eu não vou fazer as mesmas escolhas, ter os mesmos resultados que fulano. Então, isso me incentivou a fazer do meu jeito, sabe? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que aprende muito fácil, não tem uma facilidade de aprendizado rápido. Pelo contrário, eu tenho que ler 5 vezes a mesma coisa, tenho que anotar, tenho que...
Já vi você falando isso.
Assim, eu sou cheia de caneta colorida, minhas coisas, porque eu realmente preciso de uma atenção maior para aprender uma coisa que uma pessoa que tem habilidade para leitura, para interpretação, vai ler uma vez e vai, entendeu? E eu me cobrava muito no sentido de, antes do autoconhecimento, se eu não consigo fazer isso, então não vai dar certo, porque, enfim, eu sou burra e não vou conseguir sucesso se eu não fizer desta forma, porque é esta forma que dá certo. Quem consegue interpretar as coisas com facilidade é quem consegue ler muito e ser bom psicólogo. Mas, na verdade, isso era algo que eu coloquei na minha cabeça para justificar algo que eu tinha medo que acontecesse, que era não dar certo. E com o autoconhecimento, isso me ajudou nos estudos, por exemplo, na prática dos estudos. Hoje eu sei a forma que eu aprendo, entendeu? E eu respeito muito os meus limites. E eu fui superando esses limites com o autoconhecimento, né? Como eu te falei, é uma coisa de aos poucos, né? Não só nos estudos, mas a relação com as pessoas. Eu sei qual é a minha responsabilidade, eu sei as pessoas que eu me relaciono. Se eu sei quem eu sou, e eu sei meus valores, eu consigo identificar alguém que tenha os mesmos valores que o meu e me conectar com as pessoas que sejam pertinentes a esses valores, que me acompanham, sabe? Que me agregam. Claro que a gente não vai se envolver com todo mundo que é igualzinho a gente. Mas, enfim, tem uma similaridade nisso. Existe uma escolha. E eu consigo basear hoje o meu, como que eu te falo, a minha direção de acordo com a minha bússola mesmo, entendeu? As minhas orientações, as minhas vivências, eu carrego isso comigo. O que eu consigo fazer, eu faço, e eu me respeito muito, então não é todo dia que eu vou conseguir estudar o que eu quero e atender todas as pessoas, porque tem dias que eu estou muito cansada. Então, eu sou uma pessoa adulta, eu tenho responsabilidades, que bom que eu estou com muito atendimento, mas eu não me culpo por isso, entendeu? Então, o autoconhecimento, ele me ajudou a ser mais saudável comigo, entendeu? Nesse sentido, de reconhecer quem eu sou, de me pertencer e conseguir organizar minha vida. Eu paro de justificar as coisas porque eu já sei qual é a minha responsabilidade. Então, eu acho que, claro, é um processo dolorido, né? Às vezes a gente acha que quando tem dor, não tem amor, né? E, na verdade, não. O autoconhecimento tem dor, mas tem amor também. Porque é difícil você assumir suas dificuldades, você assumir que não tem habilidades para fazer tudo o que você imaginava. Que existem limites dentro da sua realidade, limites físicos até, limites seus, que não permite que você faça tudo o que você deseja. E quando você se dá conta disso, que é uma constância, você consegue moldar a sua vida para um desenvolvimento pessoal de valor, entendeu? Então, o autoconhecimento me ajuda nisso. E quando eu falo para as pessoas, eu não falo nem para fazer isso na terapia, porque foi o meu caso, mas fazer isso consigo mesmo, se perceber. Você está se entregando para as coisas que você se propõe a fazer? Você está vivendo a sua verdade? Porque, às vezes, a gente conquista pequenas coisinhas e se sente frustrado e não sabe por quê. Porque a gente não se conhece, sabe? Então, quando eu falo do autoconhecimento, é isso. É esse exercício que não precisa ser feito na terapia, mas pode ser feito você consigo mesmo, entende?
Sim. E é muito a questão de processo, né? De ir um dia construindo. Eu Eu lembro que eu mudei, eu sempre gostei muito de atividade física e eu fui mudando de atividade física ao longo do tempo. Aí minha última atividade é o mountain bike. E aí, cara, eu pedalava com um grupo dos caras que eram muito bons. E aí os caras, só que tipo assim, a atividade física vai muito do biotipo, então os caras eram muito magros, né? Eles são, na verdade, muito magros. Eles têm um equipamento assim exorbitante de caro. Enfim, faz com que eles tenham um rendimento muito bom. E eu ficava muito chateado porque eu não conseguia ter um rendimento tão bom quanto. E aí você investe em equipamento e ainda assim não funcionava. E aí foi conversando com meu irmão até. Cara, calma. Olha o biotipo dos caras. O teu biotipo não te deixa ter um rendimento desse.
Uhum.
Por que você tá pedalando? Tipo, meu irmão me ajuda muito nessa questão. A gente sempre conversa muito. A gente sempre reflete bastante. Bem aquela questão socrática, da maiêutica, da conversa, e você tira o diálogo. E aí, caramba, realmente, por que eu tô pedalando? Eu pedalo porque atividade física, eu busco uma saúde física, uma estética corporal também. Então, eu preciso pensar nisso, né? Então, vou competir comigo mesmo. Vou ser melhor que eu, e aí... Se um dia eu conseguir pedalar igual os caras, legal. Se eu não conseguir, também tá bom. Eu vou fazer o que eu posso fazer.
Exatamente.
Vou fazer o melhor que eu posso fazer com os recursos que eu tenho. Quando eu tiver recursos melhores, eu faço melhor. E eu esbarro muito na condição, por exemplo, fisiológica. O meu biotipo não me condiciona a ter uma resistência tão grande. Então, eu ia ficar, sabe, me prejudicando psicologicamente na atividade que eu gosto de fazer por conta de não realmente me reconhecer nesses processos. Então,
não,
acho
total.
Que o autoconhecimento, é lógico que a especialista aqui é você, se eu estiver falando besteira, você pode intervir a qualquer momento. Mas acho que muito, o autoconhecimento, ele é muito essa ideia de ele não é um estado, né, estático. Ele é algo de progressão. A cada dia você refletir sobre si, sobre os seus processos, muito de reconhecer os seus limites, né, de falar, pô, aqui não dá para mim, esse ambiente não me serve, não me comporta, eu não vou fazer isso, eu sei que aqui é situação de gatilho para mim, então é ir se percebendo.
Sim,
e aí, eu acho que é muito isso. Então agora eu queria começar, Ju, respondendo a pergunta da galera do Instagram, porque assim, você viu, né? Foram muitas perguntas, achei algumas muito relevantes. E aí, logo de cara, já que a gente está falando ainda sobre o autoconhecimento, na vida adulta, o que é saúde mental?
Olha, que pergunta difícil, né? Eu acredito que saúde mental, você ser saudável, tem muito a ver com maturidade na vida adulta. Pelo menos é o que eu percebo. E, sinceramente, é algo que falta muito na vida adulta. Porque quando a gente é adolescente, eu falo muito isso no Instagram também. Quando a gente é adolescente, a gente quer muitas coisas para ontem, né? A gente tem muitas coisas do imediatismo. Quando a gente era criança também, e isso vai se diluindo quando a gente é adulto. Então, quando a gente é adulto, a gente tem que lidar com problemas. E adulto... ele é assim, né? Surge um problema, eu consigo lidar, eu encaro. Surge um problema, eu não consigo lidar, eu encaro também. E nem sempre é assim que a gente vê as situações. Claro que tem coisas que a gente realmente tem que recorrer à ajuda, mas não se trata disso. Por exemplo, um adulto, ele tem que planejar, né? Ele faz as coisas a longo prazo. Ele começa uma faculdade hoje para terminar daqui a 5 anos, para terminar daqui a 6 anos, às vezes... Ele começa um projeto hoje para executar daqui a sei lá quanto tempo. Então, o adulto, ele não pode ser imediatista. E o que eu percebo hoje é que as pessoas, elas estão adoecendo por medo do sofrimento imediato. Por não gostar de viver o sofrimento imediato. Por passar por um momento difícil e não conseguir não se enxergar nesse lugar. As coisas não saírem como ela espera. E, na verdade... quando a gente é adulto, a gente tem que lidar com esses problemas, entende? A gente passa por momentos difíceis, por fases difíceis. Pessoas, às vezes, nas mesmas condições que você, estão passando pelas mesmas coisas. Mas a nossa dificuldade de enfrentar o sofrimento é algo muito vivo, assim, na vida adulta. A gente quer tudo para ontem. Se a gente está com um problema de ansiedade, porque passou por um momento difícil, a gente quer tomar remédio, porque a gente não quer sentir ansiedade. A gente quer... soluções para as nossas emoções. E emoções não são sintomas, né? Emoções não são sintomas, eu sempre falo isso. Porque às vezes a gente acha que sentir demais é porque a gente está adoecendo, mas não é. Então eu acho que ser saudável é saber os seus limites reais. Limites reais. Tipo, avaliar a situação que você está vivendo e pensar: isso é uma situação que está me paralisando, que eu estou adoecendo de fato, ou é uma situação que qualquer pessoa na fase que eu estou passaria, e eu posso sim lidar com isso de maneira mais assertiva, fazendo isso, isso e isso. Porque muitas vezes a gente recorre a soluções rápidas. E a terapia também não é uma solução rápida, né? Hoje eu atendi um rapaz que falou assim para mim: eu quero não sentir mais isso. Eu não quero sofrer por isso. E aí eu falei para você: mas você vai sofrer por isso. E assim, era uma situação de rompimento de relacionamento. Porque essa sensação de romper é uma coisa que causa sofrimento. E não há fórmula mágica para não sofrer. Entende? Então, o que eu acho que é saudável na vida adulta é saber os seus limites mesmo. Reconhecer se de fato você está adoecendo, se de fato é, se você te paralisou, se isso é de fato um problema que não está dentro da sua possibilidade de resolver, ou se é algo que dá para modificar, que você consegue passar por cima disso, entendeu? Porque a gente confunde muito uma coisa com a outra.
Deixa eu te falar uma coisa. Faz muito sentido o que você falou, mas você falou aí sobre uma parada de... A gente não quer sentir, né? A gente não tá... Parece que, tipo... Ai, tô sentindo... Parece que a gente não tá... não foi educado para tolerar a frustração, né?
Uhum.
Será que isso não é um problema educacional? Eu sempre vejo que eu já sou pai, né? E aí, uhum, às vezes, eu fico assim, tipo... Caraca, eu vejo meu filho, pô, em algumas situações eu não estou ensinando ele a tolerar a frustração. Quero tirar determinados sofrimentos, mas ele precisa passar por isso para entender que, tipo, a vida, na verdade, é assim, né? E as coisas já acontecem, às vezes, da maneira que a gente projeta. Às vezes a gente perde coisas por escolhas erradas, escolhas equivocadas, por agir movidos pela emoção, né, por conta da não racionalização das nossas emoções. A criança também não tem o mínimo de comprometimento, né, em agir de maneira racional. Afinal, ela está aprendendo a lidar com as emoções dela. Mas eu tentando te perguntar também se essa intolerância na vida adulta, ela não é gerada na nossa infância. Nossos pais também não tiveram, sim, muito acesso à informação sobre psicologia do desenvolvimento humano e etc e tal.
Eu não gosto muito de culpar os pais, porque muitas vezes eles fizeram as coisas achando que eram certas, né? Tentando acertar mesmo. Em geral, os pais agem, se for pais convencionais, querendo acertar. Mas sim, com certeza, quanto mais você... isso é de conhecimento comum, que uma criança mimada vira um adulto mimado. E, consequentemente, menos tolerante a frustrações. Então, isso é verdade, eu concordo com você. E eu acho isso perigoso também. Eu acho perigoso você ver pessoas em grande escala hoje querendo se matar, por exemplo, por conta de uma frustração aos 20 anos. E, né, e isso não é algo que a gente pode simplesmente falar: ah, isso veio com ele de um ano para cá. Não, isso foi uma sequência de atitudes, de vivências que ele teve durante a vida dele, onde ele provavelmente ouviu pouco não, foi pouco negado na vida. E aí, quando a realidade vem, a agressividade da vida adulta aparece, ele se frustra e não consegue lidar com isso. Então, sim, eu acho que tem uma relação, com certeza.
E, cara, eu vejo assim, eu adoro ser adulto. Cara, eu amo ser adulto. Embora a vida adulta seja uma merda, se você não cozinhar, a comida não chega. Eu amo ser adulto, eu amo a autonomia da vida adulta. Eu posso sair agora, né? São 10h40 da noite, eu posso simplesmente, em acordo lógico com minha parceira, com minha mulher, falar assim: ó, tô saindo, ir pra onde eu quiser, Eu posso pegar meu cartão de crédito e comprar o que eu quiser. Enfim, eu acho que isso é muito libertador, cara. Embora você tenha as contrapartidas, né? E eu vejo uma galera, e eu não sei se você também tem essa sensação, que existe, parece que um envelhecimento tardio, parece que os jovens, sei lá, de 25 anos, ainda se comportam como adolescentes. E eu fico estarrecido com isso. Né? Cara, por que que... eu sou muito julgado porque eu tenho 25 anos, eu tenho família e tal. Eu acho maravilhoso, eu amo ser adulto. Mas deixa eu te perguntar, não te gera tipo nenhuma sensação de apavoro ou uma sensação que a sociedade é uma merda e tá tudo perdido por você ver uma quantidade de pessoas assim de cabeça ruim?
Ótima pergunta, Matheus. Cara, na verdade, a sensação que eu tenho, eu nunca pensei dessa forma, não. A sensação que eu tenho, não sei se é porque eu tô num momento de felicidade, né, assim, conquistando coisas. Então, a sensação que eu tenho a sensação de que eu tô ajudando as pessoas e que se todo mundo pudesse ter acesso a isso, seria melhor. Tipo, o que eu penso é fazer um trabalho voluntário, é colocar um preço mais acessível, enfim, doar mais meu tempo para as pessoas. Então, o que eu penso não é nem que a sociedade está adoecendo, porque isso é uma verdade. Existe sim, a sociedade está adoecendo. A procura, a demanda de terapia aumentou muito na pandemia, vocês devem ter ouvido falar. As pessoas realmente estão levando a sério. Mas eu também me cobro nessa questão de contribuir mais, né? Eu vejo que as pessoas realmente estão precisando de mais psicólogos. Eu acho que a próxima geração, assim, que se formar vai se dar muito bem, porque a gente está desmistificando muita coisa, muitas coisas que as pessoas acreditavam que era um problema. Buscar terapia, por exemplo, isso está sendo modificado, entende? Hoje, a maioria das pessoas que eu atendo são homens. Isso é algo, assim, que eu não imaginava. Eu achava que eu ia atender a maioria mulher, mas não. Homens jovens, assim, jovens adultos. Então, você vê que as coisas estão mudando. Então, a minha ânsia mesmo, quando eu vejo a situação, é de querer ajudar, tipo, querer contribuir demais. Porque a gente sabe estratégias de ajudar uma pessoa, de remissão de sintoma, enfim, de contribuir significativamente na vida de alguém. Quanto mais gente a gente vê nessa situação, mais a gente entende a necessidade de ter mais pessoas ajudando. Então, essa é a sensação que eu tenho. Falo.
Ou seja, vocês são coach com diploma. É isso.
Ah. Cara, o coach, ele fica limitado ao desenvolvimento pessoal, assim, no sentido de aprimorar uma habilidade que a pessoa não tenha, sabe? E a gente, nós psicólogos, nós tratamos de transtornos reais, doenças reais, sabe? Enfim. Esquizofrênicos, paranoicos, enfim, pessoas que têm uma realidade muito distorcida, muito sofrida mesmo, muito invisibilizada. E o coach, ele não tem aval para isso, né? Ele consegue desenvolver habilidades suas reais, né? Por
exemplo, mais pontuais, né?
Mais pontuais, mas ele não tem essa demanda da psicologia que traz os transtornos, traz e sem contar que a gente é amparado também pelo CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. A gente tem um conselho para seguir, um código de ética para seguir. A gente é regulamentado, enfim, existe uma vistoria, né, digamos assim, para que o trabalho seja aplicado de uma maneira coerente, entendeu? O coach, ele não existe essa fiscalização afinco, né? Então, é como se fosse, tipo, um respaldo maior para a pessoa que está sendo atendida. Não só desenvolver algo que ela tem vontade, mas também identificar alguma coisa que seja pontual, né? Para poder modificar, de fato, né? Muitos dos trabalhos de psicólogos não pode ser individual. A gente tem que fazer conjunto com um psiquiatra, por exemplo. E não o psiquiatra junto com o coach, porque o psiquiatra, ele recomenda, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental para quem tem ansiedade generalizada, ansiedade patológica, para quem tem crise de pânico. em geral, eles recomendam essa, que é a minha área de atuação. Por quê? Os dados que a gente tem é que, em casos de ansiedade, por exemplo, que é um caso super comum, que está super em alta, a TCC, que é a abordagem que eu trabalho, tem um resultado positivo, uma remissão dos sintomas e tudo mais, de 86%. Sabe? Quase 90%. Então, é o mais indicado dos médicos mesmo. E o remédio, a medicação, é 75%. Entendeu? Então, assim, não tem como falar que um coach conseguiria contribuir dessa forma tão ativa, igual, por exemplo, o método de trabalho que eu trabalho, sabe? O método da psicanálise também, que tem a sua validade, que também é assertivo, também funciona para algumas pessoas. Então, assim, eu acho que não é igual. Eu acho que o desenvolvimento pessoal, assim, dessas habilidades, sempre fez parte da psicologia, mas o psicólogo meio que não dava mais ênfase para os transtornos, para as coisas mais fundamentadas, né? Para os casos mais acentuados, e a gente acabou meio que levando uma rasteira dos coaches, sabe? Mas, de fato, o psicólogo, ele é assim, eu considero, né, diante disso que eu trouxe para você, que ele é mais qualificado por conta desses requisitos que a gente tem.
Eu fiz uma piada sobre coach, ela vomitou toda a indignação profissional dela dos coaches. Ah,
não, mas eu tô falando sério, porque às vezes...
Não, eu sei, cara. Eu também concordo com você plenamente. Coach, por exemplo, tem coach que é coach quântico, né? Eu falei assim...
então, tem isso agora,
Eu entendo total a tua revolta. Vamos lá, outra coisa. Uma das perguntas também que mandaram lá no Instagram é o seguinte, porque mesmo com anos de terapia, uma pessoa pode piorar mentalmente? Você falou aí que, em algum momento da conversa, se eu não estou esquizofrênico, que você meio que prepara a pessoa para ser psicóloga dela, né, com o tempo. Você treina a pessoa para ela ficar bem. Ela não foi bem treinada ou tem alguma coisa de errado?
Então, como eu falei, acho que eu falei lá no início do áudio, a gente tem abordagens diferentes, métodos diferentes de aplicação. Então, por exemplo, a TCC é um método, né? Essa coisa de tornar o paciente o seu próprio psicólogo, esse é uma abordagem. Mas tem centenas, entendeu? Então, às vezes, a pessoa faz com um psicanalista ou faz com alguém de outra abordagem que tem uma aplicação de trabalho, um método de trabalhar diferente, que não faça tantas coisas assim, não mexa tanto com comportamento, não mexa tanto com cognitivo e acabe trazendo a pessoa para uma certa dependência da terapia ou até uma piora. Mas eu acredito que você consegue identificar quando vai tendo melhora, né? Você consegue olhar para você daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, seja lá qual for, quanto for assim, e consegue identificar que, enfim, você teve pensamentos diferentes, alguma coisa mudou sobre você mesmo, porque eu, por exemplo, que fiz terapia, eu não sou a mesma antes e depois da terapia, e eu percebo. E se eu não tivesse progredindo, eu ia perceber também. Então, se a pessoa está há anos na terapia, não está percebendo evolução, está piorando, busca outra pessoa, sabe? Pede informação, pede indicação. Ver alguém que você se identifica, que você acha que é referência no assunto, para poder trocar. Não tem problema nenhum, nem sempre a gente se dá bem com a primeira pessoa que a gente vai buscar terapia, sabe? Isso é normal.
E a gente pode também viver situações novas, né, que a gente não está acostumado a lidar, e de repente.
Sim. É, por exemplo, você estava numa crescente, estava indo bem, e aí aconteceu uma situação trágica, e aí você. Teve uma piora. Pode ser também, assim, depende, mas pelo jeito da pergunta, foi algo como se não tivesse acontecido nada e ela tivesse piorando, assim, né, progressivamente.
Procura a Juliana
Então,
depois. Ela...
oi. Fala.
Não, você falou que a pessoa pode estar piorando, né? E aí, falei, procura a Juliana depois lá no
Por
respirando.
favor, me manda uma mensagem lá no Instagram, não tem problema nenhum. Pode trocar.
Vamos lá. Outra pergunta também que eu achei muito pertinente: quais são os mecanismos que levam uma pessoa a alcançar a saúde mental? Acho que é terapia, né?
Cara, acho que não só a terapia, não. Nossa, vai ter muito psicólogo querendo me bater agora. Mas, assim, eu não acho que é só a terapia. Eu acho que você está em ambientes saudáveis também, né? Porque, por exemplo, agora que você atende adolescentes também estão buscando terapia, é muito difícil a gente transformar aquela pessoa em uma pessoa com mais saúde mental se ela está dentro de um contexto doente, sabe? Um contexto patológico. Então, eu acredito muito no contexto da vida da pessoa, onde ela está inserida, com quem ela vive, quais são os amigos dela, sabe? Observar a própria vida, porque às vezes a gente se culpa muito e não consegue observar o externo. Então, pergunte a pessoas seguras, pessoas da sua confiança, o que a pessoa acha de fato, ou tire suas próprias conclusões, mas faça essa observação com quem você anda, com quem você mora, se esse contexto é favorável para que você seja feliz, de fato, ou seja saudável, mas ter essa observação sobre a própria vida, porque é duro na terapia você descobrir também que muita coisa faz parte do seu convívio, né? Muita coisa podia ter sido evitada se você tivesse sido um pouco mais observador. Então, eu acho que antes de fazer esse movimento de buscar a terapia, entender qual o lugar que você está vivendo, que você pertence. Se você está feliz e saudável nesse lugar e o que você pode fazer para mudar. Mas nem sempre é fácil a gente olhar para a nossa vida e ter essa avaliação, né? Eu entendo. Sim. Também.
Chama a Ju que ela te ajuda. Vamos lá. Você falou essa questão do contexto cujo qual nós estamos inseridos. E aí calha perfeitamente com a outra pergunta, que é se as redes sociais influenciam na saúde mental. Porque você está ali sendo bombardeado de informações, principalmente o Instagram, né, que é uma rede social de foto, e as pessoas ficam o tempo inteiro, né, se mostrando felizes com a saúde mental em dia, com a estética corporal em dia. Então, Juliana, as redes sociais, de alguma maneira, influenciam nessa questão da saúde mental ou não? Esse contexto não influencia tanto?
Eu acho que influencia, mas tem pessoas que são mais blindadas, é isso, né? E pessoas que são menos. Mas, em geral, a gente fica, assim, impactado com o que a gente vê. Se é o tempo todo a gente vê pessoas felizes, pessoas. Eu falo que no Instagram não tem pandemia, né? Porque ninguém fala de pandemia, ninguém fala de coronavírus, ninguém fala de nada. Tá todo mundo feliz e é isso. E isso é impactante e também angustiante, porque a gente vê, parece que um universo paralelo ali dentro das redes sociais. Então, muitas vezes a gente não pode se desconectar porque por meio de trabalho, porque é o meio da gente sociabilizar, porque é o meio da gente interagir, mas a gente pode sim colocar limites a esse uso diário, a esse uso contínuo, sabe? Porque o excesso disso também não faz bem, né? Como qualquer outro excesso. Então, se possível se desconectar das redes sociais, se for possível e você realmente quiser, ótimo. Se não puder e não quiser, que diminua o uso, que seja menos constante, né? Não só das redes sociais, mas também dos noticiários, das notícias recorrentes sobre o número de mortes do Covid, por exemplo, que é o cenário atual que a gente está vivendo, que sim, isso vai impactar na nossa vida, para muita gente que tem ansiedade, isso é devastador, ter a informação o tempo todo chegando. Então, é muito complicado, sabe? O Instagram, hoje em dia, virou quase que algo necessário, né? Quase como ter um RG, você ter Instagram. Quem não tem Instagram, a gente acha estranho.
É verdade.
Mas, sim, mas eu acredito muito nos limites do uso, como para qualquer coisa, qualquer outro instrumento, eu acredito muito no limite do uso. Do Instagram, da televisão, da informação que chega até nós, tentar estar ciente de tudo que está acontecendo, mas não colocar isso como algo diário e cotidiano, porque não é que você não vá viver a pandemia, porque é óbvio que tem coisas que a gente precisa se precaver, né? Se prevenir, enfim. Mas você já sabe o que que você tem que fazer, né? O que é cabível para você fazer. mais informações só vai te influenciar para te deixar mais aflito. Então, eu tento aconselhar as pessoas que estão passando por esse momento e querem mais saúde mental, evitar o excesso de informação, evitar o excesso de internet também. Se distrair com outras coisas, sabe? Outras coisas podem ser feitas. Por exemplo, o autocuidado, que é algo que a gente não valoriza. O Matheus, agora que faz atividade física e tá dando exemplo para muita gente, agora na pandemia. Mas é isso, você se autocuidar, você ler o livro que você gosta, você ver um filme que você gosta, você fazer atividade física que você gosta. Isso é enriquecedor, sabe? Isso ajuda também nessa coisa da saúde mental. Não só as redes sociais, mas muitas coisas afetam a gente. Então, limite de uso eu acho que é necessário.
E assim, eu costumo sempre usar, inclusive, o Instagram para aula de filosofia, quando eu falo da alegoria da caverna. E aí, dentro da alegoria da caverna, para quem não conhece, dá uma pesquisadinha no YouTube aí, só para não ter que ficar explicando aqui. Eu dei aula o dia todo, ainda tem que dar aula na conversa, é mó ruim. Mas, enfim, resumindo, existem pessoas que projetam sombras nas paredes, né, e tem pessoas que estão lendo aquelas sombras. No Instagram, a gente assume esses dois papéis, né, de mostrar uma sombra de uma possível realidade. E aquela pessoa que consome essa sombra. Eu não lembro qual foi o contexto que eu tava, que alguém falou do meu Instagram, né, que era de aventureiro, não sei o que. Gente, meu Instagram eu sou o que eu quiser, eu sou bonito, eu sou inteligente. É um recorte, é uma sombra, é uma projeção do que eu faço, é uma vitrine. Né? E de contrapartida tem muito também do que eu consumo. Tem um recursozinho lá naquela lupa, que quando você vê uma publicação que você acha que é gatilho, te coloca em situação de comparação com a sua vida, você tem três pontinhos, você clica e fala, não tenho interesse. É que aí o Instagram começa a fazer um processo de seleção da sua bolha social. Isso ajuda. Tem a questão do horário, então assim, eu não passo mais do que 2 horas diárias no meu Instagram. Sempre apita, ó, você tá 2 horinhas, agora não posso mais mexer. E isso ajuda muito. Você aí dosando essa quantidade de informação. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, chega a notificação o tempo inteiro, isso dificulta até o estudo, por exemplo. Hoje o celular é tudo na nossa mão. Então, também é minha fonte de estudo. Às vezes você está vendo uma palestra, sei lá, um vídeo, de repente vibra, sei lá, é só qualquer outro tipo de notificação, e automaticamente estamos condicionados a achar que é uma notificação do Instagram. Aí você vai lá olhar, não é, e você perde muito tempo com aquilo. Então, eu tenho tentado me policiar para remir o tempo, aproveitar o tempo. E você falou aí a questão do autocuidado, né, sobre se colocar em primeiro lugar. Eu acho que isso é o ponto-chave. Eu sempre pensei no seguinte: eu sou uma pessoa muito dedicada ao meu trabalho. E aí eu comecei a perceber que às vezes eu chego muito cansado do trabalho e não dá tempo de eu ir à academia. Não é que não dá tempo, né? É que não sobra energia. Eu pensei, cara, eu não posso fazer isso. O meu trabalho que, nesse caso, né, suga meu tempo, faz dar lucro pro meu patrão, o que, dentro das vicissitudes aí das ideológicas, né, não é um problema. Mas eu que sou, né, o meu principal objetivo, o meu principal foco, acabo ficando, nesse caso, no segundo plano, porque eu trabalhei o dia inteiro, agora não tenho energia. Não, eu vou à academia. E aí eu vou de qualquer jeito. Vou me arrastando, mas eu vou esmurrando o corpo, mas eu vou. Às vezes eu vou lá, malho meia boca, mas só para manter e alimentar o hábito do autocuidado. Né? Não fui, a academia não foi tão boa, não rendeu tão bem, mas eu fui. Né? Eu tive esse tempo, eu separei esse tempo para me cuidar, para estar lá, enfim, pensando em nada, mas tirar esse tempo, ele é fundamental. Então, eu acho que essa questão da rede social, ela é fundamental em todo esse processo.
Total.
Outra coisa, ainda também nessa questão, né, do Instagram, de rede social, tem uma outrazinha que eu acho muito engraçado, chamada Tinder. Já viu como o Tinder, e eu vou falar porque eu tô falando do Tinder, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sou casado, mas eu vou explicar o porquê baseado na próxima pergunta. O Tinder, ele é uma rede social baseada na aceitação o tempo inteiro, né? Que é algo que a gente já falou lá sobre a tolerância, a intolerância à frustração. Sabe, já percebeu que o Tinder só te mostra quem te curtiu? Nunca mostra quantas vezes você foi rejeitado.
É verdade.
E aí
Faz sentido.
eu fico pensando, cara, se eu tivesse no Tinder e eu visse quantas pessoas me rejeitaram, provavelmente eu não continuaria ali, porque isso me faria mal. E aí, uma das perguntas que fizeram, Ju, é como lidar com a rejeição? Principalmente nas redes sociais, né? Você tem essa, que é uma rede social que alimenta a ideia do quê? Da aceitação, aquela pessoa que te curtiu, que te deu super like. Como lidar com essa rejeição nos dias de hoje? Tanto nas redes sociais, como na, no nosso convívio real.
É, então, quando eu falei sobre a maturidade, né, da vida adulta, eu acho que a rejeição faz parte. Claro que ninguém gosta de ser rejeitado em época nenhuma da vida. Mas quando a gente amadurece, a gente entende que ninguém é obrigado a gostar da gente, né? A gente, existem identificações que acontecem, tem coisas que são né, apreciadas e não, dependendo da pessoa que está vendo. Claro que a gente tem que ser sensível também a categoria que a gente quer agradar. Por exemplo, se você é homem e quer atrair mulheres, se você é heterossexual ou se você é homossexual, enfim, seja lá o que for, você tem que ser um pouco sensível a isso. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele falou para mim esses dias que ele queria ficar malhado, queria ficar gostosão, né, malhadão, porque o público gay gosta disso. Os gays gostam do cara malhadão, sabe? Então, ele foi sensível a esse ambiente, foi sensível àquele contexto e quis se encaixar nisso, quis agradar mais pessoas. E tá tudo bem também, entendeu? Às vezes a gente fica com medo também de ficar dentro daquela caixinha, mas tem gente que gosta e que agrada e tudo bem. Se não for características que te façam mal ou façam mal para outra pessoa, não vejo por que mudar. Mas se você quiser ser sensível àquele grupo de pessoas e agradar, tudo bem também, né? Faz parte. Então, eu acho que a rejeição ela tem que ser encarada dessa forma. Eu não sou obrigada a agradar todo mundo, nem todo mundo vai gostar de mim. É sofrido, é dolorido, mas se você é rejeitado, não está em questão se você é mais ou menos amado, mais ou menos bonito. É só que aquela pessoa não quis ficar com você, ou enfim, que te trocou por algum motivo, enfim, seja lá o que for. Mas naquela circunstância, aquela pessoa não quis. Mas isso não diz respeito a quem você é, se você é amável ou não. E isso tem muito a ver com a maturidade, mas eu sei que é difícil, né? A gente sabe que é difícil ser rejeitado, que não é um sentimento bom. Mas quando você consegue olhar dessa forma, fica mais fácil você encarar esses processos de rejeição que vão acontecer não apenas uma vez, mas acredito que em vários momentos a gente é rejeitado de uma certa maneira, né? Então é isso. Eu acho que a melhor forma de encarar isso é com maturidade mesmo. Enxergar que... Enxergar que você não tá... Se você é mais ou menos bonito, mais ou menos amado, não tá em questão ali. Se foi uma pessoa específica, é botar muito poder na mão de uma pessoa só, sabe? Então, é isso, gente. Com autoconhecimento, você consegue ter muita clareza das suas coisas, entende? Então, o jeito que eu tô falando parece simples, mas não é, né? Mas eu entendo que quando a pessoa chega com essa demanda, normalmente eu pratico o autoconhecimento para ela se valorizar, se respeitar, se colocar nesse lugar mesmo.
É simples e não é, na verdade. Né?
É.
E tem muito isso, tipo, não só do indivíduo, mas do grupo. Tipo, eu sou um tipo de pessoa que tem um humor muito ácido, eu sou sarcástico o tempo inteiro. E tem grupos que o grupo da galera mais religiosa tenta sempre manter um pouco mais de distância, porque eu tô sempre sendo um pouco ácido. Quando as questões, e tudo ok, as pessoas não são obrigadas a conviver. Eu não me anulo para me encaixar em certos grupos. É lógico. Sim. Que tudo é o bom senso, né? É lógico que também existem verdades que, ditas em mau tom, acaba tendo carga de mentirosa. Então, tendo bom senso, é saber se portar em determinados contextos, mas é aquilo, ninguém é obrigado a gostar de mim, às vezes nem eu também gosto muito. Eu sei que eu sempre falo para a Lana, conviver comigo deve ser muito difícil, você merece uma coroa com muitas pedras, porque é complicado. Mas é exatamente isso. Nem todo mundo é obrigado a gostar de mim. E ok. Minha mãe gostava, os filhos gostam. E tá tudo bem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Tá. É porque as perguntas dançam muito. Eu tentei traçar uma linha para que a conversa não ficasse meio que, sabe, sem pé nem cabeça. Mas eu tô me divertindo, tá legal. Como manter a saúde mental em um ambiente familiar tóxico? Cara, eu vi que você fez um post recentemente sobre isso. Fiz muito pensar sobre a questão da família, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com os meus alunos, quando a gente fala de instituição social, é a função da família, que ali é o processo de socialização primária, a ideia de referenciação, né, do certo ou errado, enfim, essas coisinhas que é a obrigação da família. E aí você me veio com o conceito de família tóxica. Eu falei, putz, cara, como que vai ser feito o processo primário de socialização do indivíduo e um ambiente tóxico? É, porque a gente tem a questão da romantização da família. Eu falei assim, caraca, isso é uma parada que eu preciso parar ainda para pensar melhor, porque existem talvez conceitos dentro de mim que vão precisar ser refeitos. Porque isso é, de fato, um conceito bem novo. Fala um pouquinho pra gente, como a gente mantém a saúde mental em um ambiente familiar tóxico? E o que é uma família tóxica?
Então, se você for... Eu falo muito dessa diferenciação de fase, né? De criança, adolescente e adulto. Se você for uma pessoa, um adulto, que não esteja naquela fase de... Que é solidificado, né? Que não está naquela fase de transição, de não independência, você ainda pode escolher. Se não for uma questão emocional, se não for uma dependência afetiva, você pode escolher não conviver com essas pessoas. Mas se você estiver em outro cenário, se você tiver... Se você for um adolescente, se você for uma criança, se você for, como você mesmo falou, se você for um adulto em processo de transição de independência, né? Você provavelmente vai ter que conviver com as pessoas que você, na sua estrutura familiar que você mora e que são tóxicas. E o que acontece é a gente trazer essas pessoas para a terapia. Pelo menos na terapia é assim. A gente traz a pessoa na terapia e tenta... contribuir para que a comunicação dessas pessoas e aquele ambiente fique menos patológico, para que aquela pessoa consiga, de fato, alcançar o que ela deseja e sair daquele ambiente. Mas não é tão simples assim, né? Os pais, infelizmente, quando a gente faz, quando faz atendimento com essas pessoas que não conseguem sair desses ambientes, a gente faz um acompanhamento a longo prazo mesmo, né? O adolescente, ele tende a ficar mais tempo na terapia porque ele não demanda só dele. Não é uma escolha só dele. Ele precisa da terapia para pagar a terapia, ele precisa da terapia para ir na terapia, se for presencial. Ele precisa da terapia, ele precisa dos pais para poder fazer tudo que rege a vida dele. Então, o adolescente, ele não tem autonomia. E o jovem adulto que está em transição, né? Então, ele precisa lidar com aquilo. E o que eu faço é tentar deixar aquele ambiente menos patológico. Meu trabalho é tentar deixar menos patológico. Então, se ele não sabe se comunicar, eu tento trazer a habilidade da comunicação para que ele consiga falar. Se os pais não conseguem se comunicar, e trago os pais também. Se ele não consegue, deixa eu ver aqui, se ele não consegue ter paciência, tento o treino de paciência para ele, de resolução de problema, para que ele consiga ser mais assertivo com os pais. Se os pais não conseguem, treino os pais para ser mais assertivo. Então, assim, mas não é de um dia para o outro, né? Existe um acompanhamento a longo prazo. Essas mudanças de ter saúde mental e família patológica, se você quiser ficar dentro daquele contexto, é algo muito estrutural, muito profundo, que demanda tempo. E é algo que a família tem que querer, de fato, não só um. Mas se você tem a possibilidade de não traçar isso como um projeto de vida, né, porque isso demanda tempo, se você não estiver querendo resolver os problemas dos seus familiares, porque isso demanda tempo, pode até virar um propósito de vida para muitas pessoas, né, mudar os pais. Se você não tiver esse interesse, então se afaste, sabe? É isso que os pais reclamam muito, né? Que os pais têm dificuldade também de enxergar os filhos como adultos. Você deve ser pai, você deve entender isso melhor que eu. Então, os pais têm dificuldade de enxergar os filhos como adultos. E quando os filhos se tornam adultos, os filhos se afastam. Porque os pais não respeitam aquele limite, sabe? Que é imposto. Porque, em geral, você não chega na casa de alguém... enfim, tem que ser assim desse jeito, tem que ser assim daquele. Se você faz isso, então você está fazendo errado. Mas em geral a gente não faz isso. E os pais de pessoas adultas às vezes fazem isso, sabe? Continuam demandando tarefas, demandando os desejos dele para o filho que já é adulto e não tem nada a ver com a vida dele. Isso é uma realidade. E os pais reclamam porque os filhos afastam eles quando chegam nesse contexto, mas tem muito a ver com... Porque é difícil os pais te enxergarem dessa forma, né? Então, normalmente é um trabalho em conjunto, se for nesse cenário que eu estou falando. Se a família for... Foi o que eu falei. Se a família tiver nessa estrutura de, não, de morar junto, fazer terapia junto. Se não tiver e você puder seguir em frente, eu acho que demanda muito tempo você ter que reparar os erros do seu pai, reparar os seus erros, tentar... encurtecer os laços para ter mais harmonia, e isso é um gasto de energia muito grande. Se puder fazer isso de uma forma prática, tipo você e ele conversando, tudo bem, se você tiver abertura para isso. E se você tiver vontade e desejo verdadeiro de construir isso, porque não é algo fácil, você está mudando uma pessoa mais velha. Então, você está dizendo o que você quer de uma pessoa bem mais velha que você, então a probabilidade de você não ser ouvido é grande, ou pelo menos não da primeira vez. Então, tem que ter paciência e tem que querer muito. Se você não está dentro dessas duas situações, segue a sua vida, entendeu? É isso que eu falo, assim. Parece meio cruel, mas eu acho que é a realidade, né?
Mas tem muito aquilo que a gente fala, tipo, quando você fala, segue em frente, tá ligado? Tipo, você é parte da tua família, quando num cenário de família tóxica, tem muita questão que é construída culturalmente da santificação da família, né? Da família como instituição sagrada. Então, eu abandono aquilo que culturalmente é ensinado da sacralidade da família, eu acho meio doloroso.
Então, eu concordo com você, né? Pode ser uma crença central que a gente fala na psicologia em relação a isso. Mas você tem que se perguntar o seguinte, essas críticas que eu vou receber quanto à minha família, isso que eu aprendi, quanto à minha família, isso diz respeito a mim? Esses julgamentos são legítimos? Quem faz esses julgamentos me conhece de verdade? Porque aí você consegue entender que as pessoas que vão te criticar por fazer isso, elas não sabem o que você viveu, sabe? Não é um julgamento legítimo, né? Se de fato você viver numa família que as pessoas ali que você ama, né, teoricamente você ama ou teoricamente você teria que amar, te fazem sofrer de uma maneira tão brutal que se torna tóxico, não faz sentido você manter isso para satisfazer alguma coisa que foi imposto para você quando você era pequeno dentro de um cenário completamente diferente do que você vive de verdade, entende?
Uhum. E também tem muita questão da que os pais, né, acabam achando que os filhos são extensão de si próprio. Isso é um problema muito sério. Eu falo como pai, né? Eu sempre me policio muito em não fazer isso com os meus filhos, né? Já que eles são extensões de mim, transmitir sonhos, expectativas. Então, eu crio meu filho para ser um indivíduo livre. Porque rola muito esse lance de pai, desculpa. Eu tenho medo do meu filho crescer e me abandonar quando eu tiver adulto, se virar adulto. Mas isso, querendo ou não, isso vai acontecer. Ele vai pular do ninho, vai voar, tem que viver a vida dele.
Sim, e essa questão da projeção, eu acho que são coisas naturais, né? A gente acaba projetando mesmo. Uma coisa ou outra, eu acredito que seja, até faz parte da nossa criação, da nossa vivência. Mas só de você ter esse cuidado, já tá bom, porque você consegue se perceber quando tá sendo muito incisivo, quando tá dando um discurso talvez muito voltado para si próprio. Então, se você faz essa auto-observação como pai, então você com certeza toma atitudes mais prudentes.
Rola muito a questão também, eu acho que é por questão de ser professor, isso fica muito enraizado na minha personalidade. Eu sempre me pergunto, quando eu estou repreendendo meu filho, se isso fala mais sobre o meu sentimento de frustração por ele ter se comportado mal, ou sobre a forma como ele tem que lidar com essas situações. E aí, né, isso, lógico, estou falando com muita reflexão, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que, às vezes, a maneira como eu tratava, né, as faltas de conduta do meu filho, por exemplo, desobediência, as insistências dele, eu tratava muito mais como se fosse algo ferindo o meu ego do que nuances da própria individualidade dele. E aí eu percebi que eu tratava o meu filho de uma maneira E o erro de outras pessoas que estavam no meu próprio convívio eram diferentes. E isso tem me ajudado muito a pensar sobre essa questão da individualidade, da subjetividade, principalmente do meu mais velho, né? Tem 4 anos, que é uma figuraça.
Não, questiona. Ele é sua cara, né?
É, ele é muito figura. Tudo ele questiona. Mas por quê? Mas você não faz também? E aí eu não posso podar. Falo, cara, tem um clipe, Not a Brink the Wall, Pink Floyd. E aí eles falam exatamente sobre isso, sobre essa questão de podar o pensamento crítico do aluno, né, do indivíduo. E aí eu não posso podar a subjetividade do indivíduo, porque ele tem um certo traço de personalidade, parecido com a minha, dessa questão de você ser petulante, de você ser insistente, questionador, fazer as coisas sabendo o que você está fazendo. Então, acho que é muito essa questão também. Então, você que é pai, ou você que vai ser pai, está ouvindo esse podcast, tem que se policiar também nessas questões.
Aham, bom, muito bom.
Eu tento sempre, cara, porque eu não tive um pai presente. Então, eu tento ser um pai para o meu filho, pai que eu não tive, mas não transmitir para ele as minhas frustrações pela ausência do meu pai. Então, é uma linha ali meio tênue, um equilíbrio entre projeção daquilo que eu gostaria de ter tido e do que eu gostaria de ser.
Sim, muito bom.
Vamos lá, a gente tem também que agora as perguntas começam a destoar um pouco, tá, Juliana? Vamos lá. Como enfrentar a procrastinação em home office? Acho que isso entra muito também na questão do autoconhecimento, né? Você é o procrastinador?
Sim. A procrastinação... Matheus?
Oi.
Voltou. Então, a procrastinação, a gente acha que tem muito a ver com a preguiça, mas um dos maiores procrastinadores são os perfeccionistas, por exemplo, porque são aquelas pessoas que querem tanto que algo saia perfeito que acaba não fazendo. Então, evita fazer para não dar errado. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos comportamentos mediante isso. É claro que nem todo dia, como eu volto a falar, na vida adulta, nem todo dia a gente vai estar motivado. Isso aí é normal. Nem todo dia você vai estar afim de ir para a academia, de andar de bicicleta, mas você é compromissado. Então, quando você chega a um certo momento, da vida, o seu compromisso é maior do que a motivação. E isso começou a fazer muito sentido para mim quando eu comecei a ter uma rotina mais regrada e tudo mais. Então, a procrastinação, eu acho que faz parte do período que a gente está passando. É um período adaptativo mesmo, de um home office. Mas se você está compromissado com aquilo, você não vai esperar uma motivação. Você vai fazer porque é sua obrigação, entendeu? Faz parte da vida adulta. Quando eu falo sobre a maturidade ser o ponto-chave para você ter saúde mental, é exatamente isso. Porque essas coisas começam a fazer muito sentido, sabe? Porque quando você está entregue a alguma coisa, quando você sabe que é a sua responsabilidade, que se você não fizer, aquilo não vai se cumprir, existe uma razão maior do que simplesmente estar disposto ou não. Então, você tem que pensar o quanto compromissado você está de fazer o que você se propôs a fazer, se você está entregue àquela atividade. Se você não estiver entregue, de fato, você vai procrastinar. Mas se você estiver entregue e você encarar isso dessa forma, a possibilidade de você tornar isso uma ação, uma atitude, é muito grande, entendeu? Se você enxergar as coisas como um compromisso. Eu acho que não ser tão autocrítico também faz parte. Por exemplo, o Matheus, ele não gosta de... Estou usando o exemplo do Matheus. Ele não gosta de ir para a academia quando dá aula segunda, terça e quarta, porque é um dia que ele fica muito cansado. Existe um motivo para isso, sabe? A gente só pode ser julgado quando a gente é negligente. Quando a gente é negligente, a gente pode nos julgar, mas... Quando a gente trabalhou o dia todo, enfim, teve uma rotina pesada e não se sente disposto... Não estou falando para você não ir, não, Matheus, continua nesse ritmo aí. Mas, enfim, quando você tem uma rotina regrada Regrada, não. Quando você tem uma rotina de trabalho mais difícil e você não chegou em casa e não foi para a academia,
existe um motivo coerente para isso, sabe? Quer dizer que você está trabalhando, quer dizer que você está envolvido com o seu trabalho, quer dizer que o dia foi ocupado, que você é uma pessoa adulta, que tem responsabilidades e você não está disposto hoje. Então, você começa a não ser tão autocrítico com você mesmo. No outro dia, se você fez excessos, né? Se foi excessivamente faltou ou fez algum tipo de excesso, você no outro dia compensa, sabe? Você vive um dia de cada vez. E a procrastinação, ela também acontece porque a gente quer muito uma programação 100%, uma mudança de 100%. E, na verdade, a gente sabe que hábito é algo que acontece aos poucos. Não adianta você falar que amanhã, como eu falei para vocês do estudo, que eu comecei a estudar sucessivamente, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, a procrastinação, ela não vai sumir de uma hora para outra. Mas, aos poucos, pequenas mudanças, pequenas coisas que você faça tem que ser valorizado, sabe? Tem que ser reconhecido. Reconhecer a pequena mudança que você fez. Se você ficou 10 minutos, acordou mais cedo do que você queria, você valoriza isso. Foi uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Tem que ser reconhecido. Porque se você só quiser grandes mudanças a curto prazo, volto a repetir, a vida adulta ela não é assim, sabe? Não é imediatismo que faz a gente ter constância, é a constância, sabe? São os pequenos comportamentos, as pequenas mudanças de atitude. Então, talvez a sua procrastinação esteja ligada a essa vontade de resolver tudo imediatamente, de querer cumprir dar todos os checks na sua lista de tarefas. Na verdade, se você priorizar uma ou duas coisas e saber que aquilo ali é sua responsabilidade, porque você não está no ritmo tão intenso, então comece com poucas coisas, pequenas mudanças. Coloque ali uma ou duas atividades que você acha que são super importantes e tenta cumprir essas. E quando não cumprir, se perdoe.
Você falou aí sobre a questão do hábito. Né? Eu sempre vou dizer que o hábito, eles são processos que nós tornamos quase que automáticos. Até por questões de processo adaptativo no processo de evolução humana, a gente precisa poupar energia, então a gente vai automatizando alguns comportamentos. Um exemplo muito claro disso é o seu telefone. Você está com o seu iOS, você já sabe onde é que estão os comandos, e aí se você simplesmente trocar e for para o Android, você vai se pegar fazendo alguns comandos antigos. Por quê? Porque você deixou quase que automático esses comandos para poupar energia, etc. e tal. Então, eu sempre tento trabalhar, quando eu quero fazer algo novo, essa ideia. Eu preciso fazer um pouquinho para tornar isso um hábito. Tornar isso quase que um processo automático no meu dia a dia. Outra coisa que você também falou da vida adulta, eu sempre costumo falar para os meus alunos que a vida adulta é um grande banquete. Um banquete da sua comida preferida. Você vai lá, come o que quer, do jeito que você quiser, repete, só que depois você tem a louça suja para lavar. Ou seja, né, não existe resultado sem processo.
Sim.
Ter sido feito, tem que sujar a louça. E depois de que você se deleitar do seu banquete, tem que lavar a louça. Então, não tem para onde fugir. Então, tem coisas boas e tem coisas ruins.
Sim. Então,
aproveita, degusta da tua comida, da comida preferida, degusta da maneira mais lenta possível. E quando a gente está com o nosso prato favorito, a gente faz isso, né? Come devagarinho. Aí você vai lá assim, com o sabor do tempero, come devagar. Então, a vida adulta, eu sempre costumo falar que é exatamente isso. Os processos bons, não custa. Então, vai lá, calma, relaxa, sente o processo, curte. E a louça suja, que é a rejeição, que são essas questões que a gente tem que lidar, fazer o quê? A gente tem que lavar a louça, né? Senão fica tudo uma bagunça. Então, a gente tem que colocar em ordem. Outra coisa, e ainda entra também um pouco dentro dessa questão da procrastinação, quais são os mecanismos da autossabotagem? Mas explica para a gente o que é autossabotagem.
Então, a autossabotagem é quando você deixa de fazer algo, por exemplo, ou faz algo se justificando, né? E que é prejudicial. Por exemplo, se eu sei que comer em excesso aquilo, exemplo, comer mal, né? Como se alimentar de uma maneira errônea me faz mal, por que que eu como?
entende? Porque a gente não, a gente entende que a gente não pode viver comendo só o que a gente deseja. De vez em quando, a gente tem que fazer, comer coisas também que são saudáveis, que são assim, nutritivas, que são essenciais. E a gente não faz isso acreditando que, enfim, ah, eu só tenho hoje para viver, amanhã eu posso morrer. Enfim, são justificativas que a gente dá para coisas que a gente faz naturalmente para se sentir menos culpado, entende? Para se auto-sabotar, senão, fugir de algo, por exemplo. Eu, com a psicologia, que eu achava que eu não ia me dar bem e tudo mais, por conta de ter que ler mais de 5 vezes e tudo mais. Isso era um mecanismo que eu usei para me auto-sabotar, para eu entender que, para eu não precisar enfrentar as coisas que eu tenho medo de enfrentar, entendeu? Não sei se ficou claro. Então é isso. Basicamente são essas coisas, são as artimanhas que a gente faz com nós mesmos e com a nossa vida, para tentar burlar algo que está muito claro que não é isso. Mas que para a gente, naquele momento, faz sentido. E depois a gente vai pensar melhor sobre. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a insegurança, né? Com a dificuldade de lidar, de resolver problemas, né? Se auto-sabotar.
A auto-sabotagem, ela é muito sutil.
Muito sutil também.
Quando você vê, você está se auto-sabotando. Porque, querendo ou não, ele vem com gostinho de sabor, né? De uma coisa boa. Ninguém se auto-sabota com uma coisa ruim. A não ser que ela faça flagelando. Geralmente, um comida é um exemplo. Você sabe que não pode comer e conseguir a dieta. E aí, vai e come. Fica se auto-sabotando o tempo inteiro. Eu faço isso direto. Mas eu entendo que eu faço isso e a gente precisa de mudança. E aí.
Sim, pode ser de forma consciente e inconsciente também, entendeu? Mas que atrapalha a gente na hora de fazer alguma coisa, de conquistar algum objetivo.
Eu, sim, pode ser que eu me auto-sabote de forma inconsciente, provavelmente. Mas eu sempre tento tornar esses processos conscientes e criar, né, válvulas de escape, criar mecanismos que me ajudem a superar essas questões. Para alimentação, não, porque por enquanto a coxinha lá está muito boa. Mas vou dar um jeito nisso mais para frente. As duas últimas perguntas é muito ligado também à saúde mental. Primeiro é: como saber que eu preciso de ajuda? E outro: como eu diferencio a tristeza de depressão? Quando que eu sei que é depressão? Quando eu sei que eu estou triste?
A primeira é o quê que eu esqueci?
Como saber que eu preciso de ajuda?
Ah, tá. Como saber que eu preciso de ajuda? Então, na verdade, você vai ouvir de você e você vai ouvir talvez de outras pessoas que te cercam, né? Quando você tem dificuldade nos relacionamentos, os seus sentimentos, as suas emoções interferem muito no seu cotidiano, então algo que você sente te paralisa constantemente. Você não consegue seguir a sua vida depois de um trauma, sofrer um trauma e não consigo seguir adiante. E também quando você tem sintomas físicos que são decorrentes dessas emoções, então coisas realmente prejudiciais. Fora as outras coisas também, se você sente que não pertence a lugar nenhum, tem sintomas de ansiedade recorrente. Então, tem algumas coisas que você pode se observar e perceber que pode buscar terapia. Fora isso, também tem a questão do desenvolvimento de habilidades, como eu já falei aqui, que é quando você tem uma dificuldade de se relacionar, mas que não é algo patológico, não é algo, enfim, não é algo que tão absurdo, mas você tem vontade de consertar isso porque você acredita que a sua vida vai melhorar, vai ser facilitado com essa habilidade desenvolvida. Então, são coisas que você quer desenvolver em você, habilidade que você queira desenvolver em você. Exemplo, ligo muito para a opinião do outro também. Não tenho muita imunidade social, me importo muito com o outro, não tenho autoconfiança, não tenho autocontrole para fazer as atividades, por exemplo, procrastinação, uma falta de autocontrole. Então, são pequenas coisas que para você não está dando conta e vai ter uma pessoa ali um ambiente seguro, onde você pode falar tudo que você quiser, onde você, o seu psicólogo só quer o seu bem, uma pessoa ali para você mesmo. Então, eu acho que são essas coisas que você se percebe, sabe? Essas pequenas coisas. Tanto na questão patológica de algum transtorno, alguma coisa séria, né, mais séria, ou de algum desenvolvimento que você queira adquirir para ser um facilitador da sua vida, para sua sociabilidade melhorar e tudo mais. E a outra pergunta que você fez, eu esqueci.
Tá usando maconha, Ju? Diferença? A galera das ciências humanas, eu sei que gosta. Vamos lá. A diferenciar a tristeza da depressão.
Então, tristeza da depressão. Cara, esse é difícil, viu? Mas a depressão, ela é mais intensa no sentido de demorar mais para passar, né? Por exemplo, algo aconteceu e não, você não sente mais uma melhora. E é um sentimento que não afeta a sua produtividade também, a tristeza. Então, por exemplo, você está triste por alguma coisa, mas consegue trabalhar, consegue acordar, consegue ter uma rotina regular da sua vida. A depressão, ela não passa, entende? E ela afeta todos os aspectos da sua vida. Tanto a sua vida pessoal, quanto no seu trabalho, quanto na sua família. Todos os ambientes da sua vida são afetados por isso, entende? Então, é algo que você percebe, você sabe que não está nada bem e que isso é progressivo e constante. Então, você tem que reparar quanto tempo você está nesse estado, por que você está nesse estado, se há um porquê e quais são as áreas da sua vida que estão afetadas. Porque se existe um sofrimento que te paralisa, você precisa buscar ajuda, entende?
Tem um vídeozinho no YouTube que eu usei muito na época que comecei a fazer terapia, porque eu não conseguia explicar o porquê que eu senti, a maneira como eu me sentia, um buraco dentro de mim o tempo inteiro, que não era fome. E aí o vídeo era I have a black dog. Eu tinha um cachorro preto. E o cara vai narrando como que a depressão foi entrando na vida dele. Ele vai dizendo, olha, não sei se você já viu esse vídeo, provavelmente já deve ter visto. E aí ele vai falando, olha, tinha um cachorro, a depressão apareceu pra mim como um cachorro preto. E aí, quando ele foi chegando aos poucos, aí eu me sentia um pouco mal. E, de repente, o cachorro foi ganhando espaço na minha vida. Né? E foi crescendo. Toda vez que ele aparecia, de maneira gradual, né, ele aumentando o tamanho, isso ia atrapalhando meus relacionamentos. Então, me atrapalhando na minha relação sexual, com minha parceira, me atrapalhando no trabalho. Até que teve um dia que eu fiquei totalmente dominado pelo cachorro. E aí a ilustração mostra um cachorro gigante. E aí, depois ele vai falando como é que foi o processo de cura e como ele foi dominando esse cachorro. No final ele fala, olha, hoje eu até levo meu cachorro para passear, né? E a depressão ali, essa tristeza, diga essa passagem entre aspas, está sob controle. E aí o autoconhecimento é importante, né? Quando você faz o tratamento, né, com um terapeuta, um psicólogo, e você entende essas nuances, fica mais fácil de lidar. Então, por exemplo, tem dia que você sente a tristeza chegando e sem motivo, você fala, opa, não posso, estou me sentindo desmotivado, preciso de um mecanismo para me motivar nesse momento. O que que eu tenho que eu posso, quando eu faço, geralmente quando eu fico muito triste, as crianças me ajudam muito. Motivos que eu tenho para agradecer e para ficar grato nesse momento, meus filhos. Isso automaticamente me revigora, me dá força para continuar, enfim, não me deixa me abater por essa situação. Bom, eu queria te perguntar, cara, uma coisa. Fala.
Fala, pode falar.
Não, pode falar, que aí eu acho que a gente vai mudar um pouquinho de assunto.
Não, eu ia só citar que eu não sabia da sua perda da sua mãe, sério mesmo.
Sério? Cara.
Pesadíssimo.
Muito, muito.
Bem assim, difícil.
Cara, pra quem, porque é uma parada, é muito escrota, desculpa o linguajar. Por quê? É, minha mãe, tipo, entrou no hospital e foram 6 dias. Tipo, e não é só a Covid, foi todo um processo, porque você tem o sucateamento dos hospitais. Tinha dia que a gente ia lá e ficava horas esperando o médico que passava para ver como é que a mãe estava. E assim, querendo ou não, eu conhecia pessoas que trabalhavam no hospital, o Cronos me avisava, olha, o médico estava passando. Tinha gente que estava, tipo, 15 dias sem ver o familiar e perdia a hora do médico, não sabia a hora que o médico passava.
Meu Deus.
Então, assim, muito ruim, muito ruim. E você fica naquela agonia que você não vê. E aí eu lembro que... E pra mim foi muito marcante, porque o Danilo, que é o meu mais novo, nasceu num sábado, na madrugada de sábado. A gente fez vídeo chamada e a gente ficou aqui em casa naquilo, né? Minha mãe estava debilitada no hospital internado e era muito difícil pra gente decidir se mostrava ou não pra minha mãe que a gente, que o Danilo tinha nascido, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito presente, né? Protetora. E a gente falou assim, pô, minha mãe vai se sentir mal porque ela não pode estar aqui ajudando a gente a cuidar do Danilo. E isso pode piorar a percepção dela, né, do estado de saúde dela, e fazer com que ela tenha uma piora, ou se sinta mal. Não vamos falar. E aí, cara, eu sei lá, falei, pô, vou mostrar. A gente fez vídeo chamada, ela viu, né, ela falou, ah, meu filho, parece muito com o Enzo quando nasceu. Brincou. No domingo à noite, ela falou que estava meio cansada e tal. Me ligou, a gente conversou por vídeo chamada. E aí, depois ela ligou para a Lana, para minha esposa. Chegou para a irmã dela, já falou que ela sentia que ela não ia aguentar. E na segunda-feira, eu, na hora que eu sentei para trabalhar, né, porque a gente estava trabalhando dando aula de casa, eu já tinha achado estranho que minha mãe geralmente mandava mensagem assim. Aí não mandou. Tipo, minha mãe deve saber que eu vou trabalhar, não quer me incomodar. Aí mandei mensagem para o meu irmão, para minha irmã, e me mandou. Ficou estranho. O médico deve estar passando. Aí essa minha amiga que trabalhava no hospital falou assim, Matheus, eu preciso que você venha aqui no hospital. Aí eu falei, pô, será que aconteceu alguma coisa? A transferência dela saiu? Ela, não, preciso que você venha. Eu falei, pronto, vocês não podem falar com o que foi. Eu perguntei, minha mãe faleceu? Ela, não, preciso que você venha aqui. O médico falou com você, pronto, já era. Porque se não fosse nada demais, ela ia falar, pô, pode vir, tá tranquilo, tá? Não é isso, não. Aí depois o hospital me ligou, falou que a assistente social precisava falar comigo, psicólogo, e eu imaginei, e aí nunca mais vi. Entendeu? Então, tipo assim, é uma experiência muito, muito, muito traumática. E aí você tem a ideia... do seu filho nascendo e sua mãe falecendo um dia depois. Então, pô, é um processo muito conturbado e aí você não pode entrar em contato com seus colegas e familiares. E assim, é muito conturbado, né? Vai fazer um ano daqui a 2 meses, mas para mim parece como se fosse ontem todos os dias. E a gente vai aprendendo a lidar com isso. Né? Porque, e, tipo, sendo professor de filosofia, a gente tem essa ideia de que a morte é uma certeza, todo mundo morre, as coisas são finitas, mas quando você sente esses processos na pele da maneira que é feito, é difícil de se lidar. Mas é isso, né? A gente vai criando mecanismos, né? A família vai ajudando, a gente vai se apoiando um no outro. Uma coisa que eu queria te perguntar, qual é a diferença, a gente poder explicar para a galera, de solidão para solitude? Se existe, na verdade, uma diferença.
Sobre a tua mãe, Matheus, quando você falou, eu fiquei bem impactada, para te falar a verdade, porque eu não sabia. Entendeu? Eu achava que estava tudo bem, fiquei bem assustada mesmo. Porque, mas vou responder a pergunta, porque eu fiquei bem, bem impactada, não imaginava que tinha acontecido isso com você, com a sua família. Mas tá, vamos lá. Qual a diferença de solidão para solitude, né?
Isso.
Vamos lá. Então, a solidão, ela é ser solitário, né? Que você, a definição, acho que é comum, hein? Todo mundo já sabe. E a solitude, ela é um estado de isolamento, na verdade. É uma situação em que a pessoa não está em contato com outros indivíduos, né? É um estado que geralmente é decorrente de uma escolha mesmo. A pessoa escolhe estar sozinha. Tem muito a ver também com equilíbrio entre estar sozinho e estar na presença de outras pessoas, entende? Então, às vezes a gente confunde um com o outro, mas solidão é estar solitário, né? Solitude é como se fosse uma... Geralmente é uma escolha do outro. Ela prefere... estar sozinha, ela goza da solitude, sabe ter. Então, só prefere, é uma coisa como se fosse uma preferência, essa diferença de uma para outra.
Beleza. Então, já chegando ao final do nosso episódio, Juliana, teve alguma pergunta que você acha que eu teria que ter feito e não foi feita?
Deixa eu pensar. Sobre psicologia em geral?
Sobre o bate-papo em geral. Alguma coisa que você queria ter falado. Acho que talvez eu queria perguntar e acabou não fazendo a pergunta. O que você acha importante falar sobre?
Deixa eu pensar. Eu acho que tudo foi muito importante o que a gente falou sobre saúde mental. As perguntas foram muito pertinentes. Gostei muito, mas eu quero deixar enfatizado sobre a importância de adquirir essa maturidade. Vocês viram que tem muita coisa a ver com maturidade, com a vida adulta, igual o Matheus falou. Então, reforçar isso na vida de todo mundo, sabe? E uma pergunta que eu falo para as pessoas que são meus pacientes, são meus clientes, toda vez que você tiver em dúvida se algo é prudente ou não, se cabe a você ou não, pense, se pergunte se essa atitude é a atitude de uma pessoa que tem uma vida adulta saudável, sabe? Porque isso vai te dar parâmetros para saber se você de fato está agindo conforme o seu ideal, o que você acredita e tudo mais. Então, se você for adulto, né? Se você for adolescente, não precisa ainda. Mas, geralmente, eu acredito que quem escuta podcast é adulto. Então, essa é uma pergunta que eu faço na minha vida e indico para outras pessoas também. Se você tiver dúvida, faça essa pergunta se isso é uma atitude de um adulto, de um adulto saudável.
Beleza. Quer recomendar alguma coisa? Livro, deixa o Instagram pra galera te seguir. Queria agradecer a galera que mandou pergunta. Curtiu muito aqui o bate-papo, foi bem legal. Tá? Mas deixa aí suas redes sociais. Se alguém quiser atendimento, como te acha?
Nossa, muito, muito boas perguntas. Muito obrigada também, Matheus. Obrigada pela gente ter saído desse podcast. Pra quem não sabe, eu e o Matheus, a gente tá, ó, há semanas marcando esse encontro. Nunca sai, mas saiu hoje. E a gente falou pra caramba. Muito obrigada pelo convite. Você é sempre muito, muito simpático, muito assertivo comigo. Obrigada mesmo. Para me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram é _reis.pirando. É o meu Instagram profissional. Pode mandar direct, pode mandar qualquer pergunta. Eu sou uma pessoa muito acessível. Todos os dias eu posto conteúdo lá. Tô sempre muito próxima das pessoas que se conectam comigo, que se identificam comigo. Então, qualquer dúvida de preço, de dúvida mesmo do podcast, pode perguntar aqui. Eu com certeza vou responder e vai ser um prazer.
Júlio, muito obrigado. Peço desculpa qualquer coisa, porque às vezes eu faço piada com as coisas assim que eu acho engraçado. Não tem como deixar passar batido.
Não, você foi ótimo, foi ótimo. Obrigada mesmo.
Nosso papo estava previsto para 1 hora, foi quase 1h37. Beleza, muito obrigado mesmo. Você que tá vindo do Instagram, cara, muito obrigado, me ajuda compartilhando, manda pro teu colega que acha que tá depressivo, sei lá, recomenda nosso Instagram, pessoal que precisa bater um papo, estamos à disposição, acho que basicamente isso. Juliana, muito obrigado de novo, qualquer coisa, estamos à disposição, sabe onde me achar, meus Instagrams, eu acho que é isso, pessoal, muito obrigado, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, e até o próximo episódio.
Até, gente. Obrigada, hein?